auxiliares de um ex-presidente que difundiu teorias conspiratórias sobre o sistema eleitoral, estimulou impulsos golpistas em seus seguidores e se calou diante de apoiadores que atentavam contra a democracia. Auxiliares que acumulam atitudes, omissões, documentos e conversas sobre ruptura democrática. Auxiliares que nos últimos tempos vêm sendo presos e alvo de operações policiais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 9 de agosto de 2023, dia em que a Polícia Federal prendeu preventivamente Silvinei Vasques, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo de Jair Bolsonaro. Ele é investigado por suspeita de tentativa de interferência nas eleições de 2022. No segundo turno, o chefe da corporação ordenou centenas de blitz em estradas do país, a maioria no Nordeste, região em que Luiz Inácio Lula da Silva era amplamente favorito na disputa presidencial contra Bolsonaro.
A operação dessa quarta-feira também cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão contra integrantes da cúpula da gestão do Silvinei na Polícia Rodoviária. E os investigadores tomaram depoimentos de dezenas de policiais rodoviários que participaram das ações no dia do segundo turno. A prisão preventiva do Silvinei foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sob a justificativa de que o ex-diretor da Polícia Rodoviária poderia atrapalhar a apuração, tentando exercer influência sobre os agentes que foram depor ou são investigados.
Silvinei é suspeito de ter atuado politicamente para favorecer o então presidente Bolsonaro, que tentava a reeleição e foi derrotado por Lula numa disputa apertada. O ex-chefe da Polícia Rodoviária pode ser enquadrado em crimes como prevaricação, violência política, abuso de autoridade e tentativa de impedir ou atrapalhar a votação. A operação dessa quarta-feira foi batizada de Constituição Cidadã, em referência ao texto constitucional de 1988, que garantiu o direito universal ao voto no país.
Vamos só relembrar o que são essas suspeitas. No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal realizou, por ordem do Silvinei, mais que o dobro de blitz do que no primeiro turno. Muitos desses bloqueios pararam veículos em trechos de rodovias que ligavam zonas rurais aos locais de votação. E mais da metade das ações aconteceu no Nordeste, base eleitoral do Lula. Só para ter uma ideia, foram mais de 2 mil ônibus fiscalizados nos estados da região, enquanto no Sudeste foram menos de 600, apesar do Sudeste ser a região mais populosa do país.
Isso tudo aconteceu desobedecendo uma ordem judicial do Tribunal Superior Eleitoral dada no dia anterior pelo Alexandre de Moraes. No dia da votação, o Silvinei chegou a ser intimado pelo presidente do TSE para se explicar, e depois disso as blitz se pararam. Moraes afirmou que as ações da Polícia Rodoviária não chegaram a impedir ninguém de votar, só provocaram atrasos. Foi um momento bastante tenso do segundo turno de uma eleição já marcada pela tensão decorrente de ameaças antidemocráticas.
Por determinação do Bolsonaro, Silvinei se aposentou no fim de 2022 com vencimentos integrais, antes de completar 50 anos. O ex-chefe da Polícia Rodoviária teve em junho na CPI mista de 8 de janeiro para falar sobre o dia do segundo turno. Ele negou ter coordenado ações criminosas para tumultuar a votação e disse ser alvo de injustiça.
E na PRF ou em qualquer órgão federal, vocês podem ter certeza que ninguém consegue fazer uma trama dessa sem ser juntado provas, sem ter... Então isso não existe, isso não existiu. Mas... é fantasiosa, mas...
Silvinei diz que se houvesse mesmo um complô para prejudicar eleitores de Lula, isso ficaria registrado em algum lugar. Bom, alguns registros têm pipocado ao longo das investigações. Por exemplo, uma mensagem recebida por um agente pedindo policiamento direcionado e um mapa do Brasil com a concentração de votos petistas que teria sido usado numa reunião sobre a operação do dia do segundo turno.
O papel da Polícia Rodoviária Federal em atos antidemocráticos não se limitou ao dia da votação. Bolsonaro ficou em silêncio logo após a sua derrota nas urnas. Isso depois de passar a campanha colocando em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral sem apresentar provas concretas. Muitos apoiadores do ex-presidente não aceitaram a vitória do Lula e foram bloquear estradas de todo o país. A polícia rodoviária só agiu para desmontar esses protestos depois que o Alexandre de Moraes ameaçou prender o Silvinei e ainda assim, graças ao apoio operacional das polícias militares estaduais.
Silvinei também é investigado criminalmente por leniência diante desses bloqueios ilegais. Existem vídeos de agentes da polícia rodoviária na época se omitindo ou até demonstrando apoio a manifestantes nas estradas. Nessa quarta-feira, a Polícia Rodoviária abriu processos administrativos internos para apurar a conduta de Silvinei à frente da corporação. Ele já é réu por improbidade administrativa por ter declarado apoio público a Bolsonaro na campanha de 2022.
A relatora da CPI mista de 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, disse nessa quarta-feira que a comissão pode convocar Silvinei mais uma vez para depor. O colegiado foi criado para apurar os ataques golpistas em Brasília cometidos por eleitores de Bolsonaro, mas também está se debruçando sobre ações praticadas antes disso pelo ex-presidente, membros do seu governo e pessoas do seu entorno.
O trabalho da Comissão de Deputados e Senadores acontece em paralelo a investigações na Justiça que estão apertando o cerco contra Bolsonaro e aliados. Além de Silvinei, policiais já pediram a prisão de outros auxiliares do ex-presidente. Um deles é o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que foi ouvido no Congresso agora na terça-feira. Ele chegou a ficar preso preventivamente após os ataques de 8 de janeiro, mas recentemente conseguiu liberdade provisória. A apuração contra o Anderson Torres tem a ver com dois cargos que ele ocupou em 2022 e em 2023.
Primeiro, como ministro da Justiça, pasta a qual a Polícia Rodoviária Federal é subordinada. Investigadores apontam que o Torres participou da coordenação das blitz no dia do segundo turno e agiu para envolver a Polícia Federal nas operações. Além disso, assim como o Silvinei, ele não agiu diante dos bloqueios bolsonaristas depois da eleição. E o Torres também não tomou providências diante de uma série de eventos que se mostraram uma escalada para a invasão dos três poderes em 8 de janeiro. Houve o quebra-quebra em Brasília em dezembro, no dia da diplomação do Lula como presidente eleito. Houve um atentado à bomba no aeroporto da capital federal que foi descoberto e frustrado pela polícia local. E houve também o surgimento, depois que o resultado das urnas foi anunciado, de acampamentos de bolsonaristas em frente a quartéis para pedir um golpe às Forças Armadas.
Em janeiro de 2023, já no governo Lula, Torres não era mais ministro da Justiça. Ele tinha acabado de assumir como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, numa indicação do governador Ibaneis Rocha. Isso quer dizer que o Torres era o responsável pela Polícia Militar em Brasília, no dia em que milhares de bolsonaristas avançaram desde o acampamento na frente do QG do Exército até a esplanada dos ministérios, escoltados por agentes da PM, e então invadiram e depredaram os prédios do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
O Torres mesmo não estava em Brasília no dia. Estava de férias nos Estados Unidos. E a gestão dele no governo do Distrito Federal durou pouco. Ele foi demitido, teve a prisão decretada e a área de segurança pública foi alvo de intervenção federal. Como parte dessa investigação, a Polícia Federal vasculhou a casa do Torres e encontrou uma minuta de decreto presidencial visando reverter o resultado da eleição vencida pelo Lula.
A proposta previa a quebra de sigilo de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e a criação de uma comissão presidida pelo Ministério da Defesa. O texto recebeu o apelido de Minuta do Golpe. Torres foi questionado diversas vezes sobre o rascunho do documento. Você ouve uma dessas ocasiões nessa terça-feira na CPI mista. Ele disse que a minuta era uma proposta fantasiosa e que a sua intenção era ter descartado o papel.
Um desses documentos deixados para descarte foi o texto chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante.
Torres é investigado no inquérito do Supremo que apura a responsabilidade de autoridades no ataque aos poderes. Ele é suspeito de crimes como dano qualificado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Torres nega que tenha se omitido no dia 8 de janeiro. Disse que deixou um protocolo antes de sair de férias, mas que houve falhas na execução das instruções.
Quando fala sobre como outras propostas de golpe circulavam no entorno de Jair Bolsonaro, Anderson Torres pode estar se referindo a outro auxiliar do ex-presidente que foi preso recentemente, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Em junho, veio à tona que o tenente-coronel guardava no celular um plano para acionar militares com o objetivo de dar um golpe de Estado após a eleição. O acionamento dos militares seria feito com a decretação de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, medida pela qual as Forças Armadas são usadas na segurança pública.
A Polícia Federal encontrou uma minuta de GLO no celular de Mauro Cid. No aparelho, tinha também estudos para dar suporte à ruptura democrática. E conversas em que outros bolsonaristas, entre eles militares da ativa e da reserva, sugeriam o golpe para Cid na esperança de passar a mensagem para o ex-presidente de que ele deveria ordenar que as Forças Armadas tomassem o poder. Os documentos e os diálogos datavam de dezembro de 2022, quando Bolsonaro estava prestes a passar o poder para o Lula.
Mauro Cid era uma espécie de faz-tudo de Bolsonaro e tinha acesso livre ao então presidente no Palácio do Planalto, com mais influência que muito ministro. Pagava contas pessoais do ex-presidente e de sua esposa, Michele. Militar da ativa e filho de general, Cid tinha pretensão de avançar na carreira das Forças Armadas. Chegou a ser indicado por Bolsonaro para o comando de um batalhão em Goiânia, mas a nomeação foi barrada pelo Lula.
O tenente-coronel é investigado por suspeitas de atos golpistas e no caso das joias milionárias que Bolsonaro ganhou de presente da Arábia Saudita e trouxe para o Brasil de forma irregular. Aliás, o ajudante de ordens tentou vender um relógio Rolex que estava nesse conjunto. Mas o motivo de ter sido preso preventivamente foi a suspeita de falsificar o cartão de vacinação contra a Covid-19 dele próprio, da sua família e do ex-presidente. A partir dessa investigação, os policiais tiveram acesso às suas comunicações digitais, levando aos documentos e diálogos que agora alimentam as apurações sobre o 8 de janeiro e outras investidas golpistas.
Mauro Cid foi até a CPI mista em julho prestar depoimento sobre essas suspeitas, mas ficou calado por orientação dos seus advogados.
Não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade.
Cid ainda não foi denunciado pelo Ministério Público. E muita gente tem a expectativa de que ele possa fazer um acordo de delação premiada para ter benefícios da justiça em troca de revelar se Jair Bolsonaro teve alguma ligação com essa história toda. Informações de bastidor obtidas pelo jornal O Globo a respeito das investigações contra o Anderson Torres e o Sidney Vasquez mostram que a Polícia Federal quer descobrir se a ordem para as operações de blitz no dia do segundo turno foi dada por Bolsonaro, então presidente da República.
Bolsonaro já é investigado no Supremo Tribunal Federal pelos acontecimentos de 8 de janeiro e em outras frentes. O ex-presidente foi condenado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação, ao usar uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada para jogar suspeitas infundadas sobre a urna eletrônica. A condenação na Justiça Eleitoral deixa o político impossibilitado de concorrer a eleições por 8 anos. Uma condenação por processos que correm na justiça penal, como as frentes de investigação por atentados contra a democracia, poderia colocá-lo na prisão que os seus auxiliares estão vivenciando nesses últimos tempos. Até agora, os membros do governo Bolsonaro que foram detidos afastam publicamente o ex-presidente de qualquer responsabilidade. Ele também nega ilegalidades.
A cúpula da Amazônia termina nesta quarta-feira em Belém do Pará e divulgou um dia antes uma declaração com compromissos firmados pelos 8 países que abrigam a floresta. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, o que está na declaração?
Então, a Declaração de Belém é um extenso documento assinado pelos 8 países amazônicos, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, com princípios e compromissos firmados para o futuro do bioma. A ideia era construir uma posição conjunta entre os 8 países e levar esse documento para a COP28, a Conferência do Clima da ONU, que será no final de novembro nos Emirados Árabes. No texto final da cúpula, os países concordaram, entre outras coisas, em fortalecer institucionalmente a organização do Tratado de Cooperação Amazônico, criar mecanismos de cooperação científica e também judicial, policial e de inteligência. Além disso, eles querem articulações coordenadas em relação aos recursos hídricos, aos direitos humanos e ao desenvolvimento sustentável da região. Mas, claro, o que chamou a atenção foram os dissensos em relação a pontos importantes.
E, Marcelo, quais são essas divergências?
A Declaração de Belém evidenciou as divergências já observadas durante os discursos dos líderes dos países amazônicos, com dois pontos em especial: a não menção à proibição da exploração de combustíveis fósseis e ao desmatamento zero como meta comum entre os países. Durante os discursos, o presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que há um enorme conflito ético, sobretudo em forças progressistas que deveriam estar ao lado da ciência, mas acabam se rendendo ao negacionismo de postergar as ações em nome da economia e do desenvolvimento nacional. A fala dele foi interpretada como um recado a Lula, que estuda explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. É verdade que outros países, como Venezuela, Guiana e Suriname, também têm reservas de petróleo na região. Mas o presidente brasileiro se apresenta como um potencial líder da região e, portanto, poderia liderar a ideia de buscar energias renováveis. Outro ponto de dissenso entre os países foi a meta de desmatamento zero até 2030. Brasil e Colômbia se comprometeram com ela, mas não houve consenso entre os demais países da região e a meta ficou de fora do texto final.
O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma Com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do Nexo no YouTube.
Analisar a qualidade de estudos científicos é uma tarefa difícil até mesmo para cientistas e ainda mais para o público leigo. O Olavo Amaral escreveu sobre esse desafio e as armadilhas que isso traz na coluna dele na editoria Ponto Futuro.
Avaliar evidências sobre um tema científico não é fácil. Existem estudos ruins, existem estudos difíceis de interpretar, existem estudos falsos. E saber como pesar essas coisas é um processo que, de forma geral, requer alguma expertise na área. Tem ferramentas para fazer isso mais sistematicamente, como as que se usa para avaliar risco de viés em estudos clínicos, mas elas não resolvem o problema dos dados suspeitos, quer dizer, pensadores podem cometer erros e relatar dados que são incorretos, e também não é muito difícil inventar um estudo que parece legítimo, mas que não é verdade. A gente tem evidência de que as coisas acontecem, e isso faz com que cientistas costumem usar heurísticas não tão explícitas para decidir o quanto acreditar no estudo. Isso pode ser, inclusive, meio preconceituoso. Países como Egito ou China têm uma tradição ruim de dados fabricados, e um artigo desses lugares talvez seja visto com olhos diferentes de um artigo de Harvard. Mas são preconceitos que talvez sejam úteis, porque acreditar em tudo sem essa avaliação subjetiva também é uma opção ruim. Aliás, acho que acreditar em tudo que está publicado, na verdade, explica porque muita gente leiga que se propõe a fazer a própria pesquisa, como o pessoal do movimento antivacinas, acaba quebrando a cara e chegando a conclusões provavelmente erradas. Resolver esse problema passa por ter um controle de qualidade melhor, que valendo o que faz a revisão por pares atual. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa desses consensos subjetivos dos especialistas, e é um desafio grande para quem comunica a ciência conseguir não só captar eles, como quantificar o grau de dúvida envolvido, porque são heurísticas um tanto subjetivas. Na minha coluna desse mês eu trago alguns exemplos onde essa questão parece importante, como os casos da proxoltamida na Covid-19 e da supercondução em temperatura ambiente. Algumas soluções possíveis, como o uso de mercados de predição, mas ainda é um tema muito em aberto, no qual a ciência ainda precisa melhorar bastante.
Você pode ler a coluna toda do Olavo no nexojornal.com.br/ponto futuro.
Das prisões de auxiliares de Bolsonaro, passando pelas definições da cúpula da Amazônia e terminando com os desafios de avaliar estudos científicos, Durma com essa.
Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, apresentação e edição de texto de Antônio Mami, participações de Marcelo Montanini e Olavo Amaral, e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.